pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos Podcast e, oh, sabe bem estar de volta. Como é que é, Hugão? Estás desse lado ou não?
Epá, que bom que é estar de volta. Temos o podcast adormecido há mais de 4 meses. Mensagens recorrentes dos nossos queridos ouvintes a perguntar onde é que vocês estão. Estão vivos?
Pois é.
Ninguém recebe resposta.
Ninguém recebe resposta.
Está tudo enterrado nas cinzas, esquecidas pelo tempo. Mas e hoje não... vamos renascer a Fénix.
E renascemos de uma maneira muito especial, que eu digo-te, estava a resistir um bocadinho a esta tua proposta de voltarmos apenas em áudio, mas agora que estou aqui com os fones na cabeça, em frente ao microfone, no conforto do meu lar, a olhar aqui para o Logic a gravar, sem ter a preocupação das câmaras, porque se calhar alguns ouvintes não sabem isto, mas nos nossos episódios de vídeo sou eu que monto as câmaras, então estou sempre um bocadinho tenso, porque estou sempre a pensar se a câmara vai parar de filmar ou não.
Mas não se nota, estás sempre relaxadíssimo em termos de posição corporal. Olhar para ti é uma meditação visual.
Epá, pois olha,
mas não é, tu tens
isso, esse é um grande elogio.
Tu tens esse relax, tu tens esse chill de morfologia posicional.
Eu já não me lembrava. É isso, já não me lembrava que estes arranques me moralizavam tanto. Com os teus elogios, obrigado, pá, meu querido amigo, pá, que bom que é voltar a falar contigo. Como é que tu estás, meu?
Eu estou bom, estou contente de estar de volta. Sinto que isto está a precisar de voltar às origens, voltar ao áudio puro. Porque às vezes o que uma banda precisa de fazer não é de pensar no próximo desenvolvimento da sua música, de se integrar num novo género musical. Às vezes o que é preciso é de voltar à garagem onde gravaram o primeiro álbum. Voltar às origens, despirem-se todo o sucesso. E voltar à música pura, da interação entre os membros da banda.
Sem dúvida.
Da Mamba.
Black Mamba.
Pá, e sabes o que é que me fez querer fazer este podcast?
Sim. O que é que
Fernando Pessoa.
Ah, desassossego?
Desassossego. O grande gênio literário, o nosso compatriota. Pá, talvez eu diria o poeta mais intrigante da história do mundo.
Do mundo?
Do
uau.
Mundo, sim. E não estou a ser viés aqui, parece-me.
Não,
acho que
não,
mesmo as traduções
viés
em inglês, quando as pessoas leem Fernando Pessoa, ficam todas avassaladas.
Sim.
É avassalador. É aterrorizante, sim.
É avassalador.
E então isto nasceu de uma das ramificações do nosso último episódio. Porque nós tendemos a ir por trilhos, a perdermos-nos em caminhos do labirinto sem saída. Onde o tema geral fica perdido e depois temos que fazer uma marcha atrás para o tema geral. Como se fosse um cubo Rubik conceptual e o tema é o amarelo, mas para tu chegares ao amarelo completo, porque o cubo está desorganizado, tens que necessariamente o desorganizar ainda mais potencialmente. E às vezes acabas o episódio e não tens um amarelo. E foi esse o feedback que tive, principalmente da nossa querida amiga Filipa Dias Rosa Pipa.
Pipa Caia.
Que Pipa Caia. Houve muita ramificação. Perdemos muito no último. Mas numa desses caminhos, desses trilhos, eu disse uma frase que me ficou a cintilar na consciência e que depois Fernando Pessoa reacordou.
Qual foi essa? Relembra-me.
Pá, é uma ideia quase visualizável de tu, fisicamente, matéria, estás em constante fluxo. Toda a gente percebe isto. As tuas células regeneram todos os 7 anos. Estás sempre, és como um rio.
Claro.
Mas
claro,
há um eu permanente. E então, o teu eu real impermanente, a matéria, orbita à volta de um eu ilusório, mas com uma certa permanência. Tu és tu hoje, tu és tu amanhã, tu sentes que és um eu.
Percebo.
Certo? É como um país. As pessoas reais dessa terra orbitam à volta de um conjunto de valores, ou de normas sociais, ou de, nem que sejam só geográficas, como o conceito do país. Estás a ver? Ou a bandeira.
Sim.
E então, o que é isto? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Se eu não sou este eu ilusório que os budistas dizem que não existe, então sou o quê? O rio que também não existe? Que também está sempre a passar? O budismo tem 3 verdades universais. 3. A primeira é a impermanência. Uhum. Isto toda a gente percebe. Portanto, é tudo transitório, tudo temporário. Está tudo em fluxo. Acho que ninguém discute contra isto. A segunda é sofrimento.
Ah, uau.
Esta é mais estranha de explicar, mas o Peterson resume isto muito bem, que é o sofrimento é a coisa mais difícil de negar. Se alguém te está a torturar, é difícil dizer que isto é uma ilusão. Então a vida é sofrimento. Se sem alguma dúvida. Coisa é, é isso. E a terceira é o non-self. É, não existe um eu permanente e imutável. É isso fairy dust.
Exato. E isso em si é permanente, não é? O não existir um eu permanente.
Pois, é aí que eu queria chegar. Porque o que eu queria fazer aqui é um bocadinho o que acontece numa trip de psicadélicos.
Bora.
Defender a ilusão até à morte. Que é o que eu faço quando tomo uma dose elevada de psilocibina em formato de ritual. É dizer, não, não, eu sou eu, para, não. Eu quero ficar aqui, não me destróis. Estás a ver, até
quanto,
à morte.
Quanto mais resistes, mais destruído ficas, não é?
Inevitavelmente, se a dose é alta o suficiente,
vai-te destruir.
Tu desintegras-te pelo rio. E então, eu queria-te ler este pedaço de Fernando Pessoa, que está a dizer exatamente isto, mas Fernando Pessoa, não é?
Assim.
Portanto, imagina só, visualiza só um eu ilusório, um buraco no centro, permanente, à volta do qual todo este eu real, matéria de fluxo, orbita.
Lindo.
Ok.
Bora.
Então vamos lá. Sou os arredores de uma vila que não existe. O comentário prolixo a um livro que não se escreveu. Prolixo é extremamente extenso. Portanto, tu és um comentário extremamente extenso de um livro que não existe. O meu bisavô, Hernani Cidade, escrevia sobre o Camões. Escreveu imensos livros sobre o Camões. Agora imagina que não havia Lusíadas, não havia Camões, não havia nada. E então o nosso eu ilusório é um bocadinho isso. É um personagem que nós inventamos toda uma história, toda uma narrativa com toda uma vida associada, baseada numa ilusão.
Porquê que fazemos isso? Não? Porque é o que nos sustenta a vida, não é? É o que nos motiva a andar para a frente.
Pá, eu não sei se não é porque é o vácuo que acontece com esta tal interação em espiral. Deixa-me só acabar o texto.
Vai.
Não sou ninguém. Ninguém. Não sei sentir, não sei pensar, não sei querer. Sou um personagem de um romance por escrever. Vivo no ar e desfeito antes de ter sido. Entre os sonhos de quem não me soube completar. Penso sempre, sinto sempre, mas o meu pensamento não contém raciocínios. E a minha emoção não contém emoções. Estou a cair, depois do alçapão lá em cima, por todo o espaço infinito. Numa queda sem direção, infinita e vazia. É isto que eu sinto em psicadélicos. É que o eu está a cair por um vórtex que me dissocia de mim próprio. Tipo, estou a passar por um buraco negro de que destrói o símbolo. Destrói aquilo que é ar.
Incrível, é.
Viste aquele vídeo que enviaram para o nosso grupo recentemente do McConaughey?
Não vi.
A falar sobre os mercados. It's fairy dust, it's woozy woozy. It doesn't exist, it's not on the elemental charts. Então é isto com que ele está a lutar. Tu vês neste texto que é este mesmo desespero de, mas como é que eu não existo? Se é isto que eu penso que sou. Tu achas que és uma pessoa, não é? Sentes-te o mesmo, hoje, ontem, amanhã. Como é que isso é uma ilusão? É difícil de aceitar. Ok.
É lindo.
A minha alma é um turbilhão negro. Vasta vertigem à roda de vácuo. Movimento de um oceano infinito em torno de um buraco em nada. E nas águas, que são mais remoinhos do que águas, boiam todas as imagens que vi e ouvi no mundo. Vão casas, caras, livros, caixotes, rastros de música e sílabas de vozes, num rodopio sinistro e sem fundo. E eu, verdadeiramente eu sou o centro que só existe porque a geometria do abismo assim o exige. Sou o nada à volta do qual tudo isto gira. Só para que gire. Sou o centro que só existe porque todos os círculos têm um. Eu, verdadeiramente eu, sou o poço sem muros. Epá, isto é genial. Mas com a viscosidade dos muros, o centro de tudo com o nada à volta. Ele é o poço sem muros. Estás a ver? Portanto, o que torna um copo, é o espaço vazio que permite com que a água lá entre. Mas o espaço de vazio não é nada. E então o teu eu ilusório é o espaço vazio com que tu te identificas, que nasce do remoinho que é a realidade à tua volta. Então é como se fosse um resumo que não existe. É como a história do herói. O herói não existe. É baseado em vários heróis reais.
Uhum.
Mas então pode ser ainda mais real do que todos os heróis, porque é um herói resumido, sintetizado.
Sim.
Epá, e o próprio livro de Pessoa é isto. É, aquilo não é um livro. O livro do Desassossego, ele não o editou, não o escreveu. São vignettes, são entradas que nem sequer estão prontas para publicação. E depois foi fechado num baú e encontrado tantos anos depois como os anos que ele viveu.
É isso,
adormecido.
Lindo.
E depois renascido, dado vida de novo e reorganizado. Pá, e é disso que eu quero falar, é qual é que é esta interação entre o eu real, entre aquilo que realmente acontece no mundo material e aquele eu ilusório que está no centro, que parece estar no centro disto tudo, que pode ser um vácuo, um vazio, mas nós identificamos-nos com ele. E acho que um bom ponto a pegar aqui é num conceito que é estigmergia.
O que é estigmergia?
Estigmergia é quando vês um grupo de formigas, às vezes não olhas para as formigas e não pensas, pá, como é que elas sabem o que é que estão a fazer?
Sim.
Tipo, como é que cada formiga está a seguir aquele trilho e conseguem construir formigueiros gigantes e...
Até porque as formigas são cegas, não é? Elas só usam as antenas para tocar na cena mais próxima ao pé delas, não é?
Exato. Portanto, o que está a acontecer com as formigas é estigmergia. É um mecanismo de coordenação indireto e não centralizado. Ou seja, não há um chefe, não é top-down. É cada uma das formigas individuais segue regras simples e a interação com o seu vizinho faz com que essa interaja com o próximo vizinho, que interage com o próximo vizinho, através de feromonas, neste caso, que cria uma propriedade emergente. Portanto, o conjunto de todas as formigas cria uma espécie de mente de formigueiro que consegue fazer coisas que cada uma das formigas sozinhas não consegue fazer. O teu cérebro é igual. Os neurónios individuais não sabem o que estão a fazer. Estão a seguir regras simples, eletroquímicas. Mas quando milhares e milhares deles interagem em conjunto, parece que há um espírito ou há uma propriedade emergente que se eleva para além da matéria. Estás a ver?
Sim. Incrível.
Pá, o melhor exemplo é os mercados. Tu fazes alguns investimentos. Os mercados movem-se com agentes individuais a fazerem compras ou vendas. Mas cada um dos agentes não sabe para onde é que o mercado vai. Então o mercado
e
tem uma mente
dele. E afeta o mercado, não é?
Exatamente, sim.
Não sabe para onde é que ele vai, mas afeta com as suas ações.
Sim.
É muito,
portanto, é uma propriedade emergente qualitativamente diferente da soma das partes. A água é molhada. O molhado é uma propriedade emergente do conjunto de moléculas de água. Cada uma das moléculas não é molhada por si só. E então, quando juntas todas as moléculas, há algo de novo que emerge. Quando juntas todas as peças de um carro, ele é guiável. Essa guiabilidade é uma propriedade emergente do carro. O ChatGPT é igual. Eles não sabem como é que isto aconteceu, mas bastou pôr toda a internet num sítio e emergiu uma inteligência de todas aquelas frases da humanidade.
Sim, o ChatGPT é surreal, não é?
Mas é isto que aconteceu, é uma propriedade emergente. Estás a ver?
Brutal.
E então o que, será que nós somos esta propriedade emergente? Quando tu vês um cardume de peixes, tu vês aquilo como vários peixes separados juntos, não vês aquilo como um organismo.
E quando tu olhas para nós, para seres humanos, à distância, não é um bocadinho a mesma coisa? Nós não estamos a funcionar da mesma forma que um grupo de formigas ou que um cardume?
Claramente, quando tu vês, há um documentário antigo que faz flash forward, sabes? Coisas muito rápidas,
sim,
cenas de metro e não sei o quê. E claramente nós somos uns insetos.
Exatamente.
Em termos de comportamento de cidade. Mas aqui eu ainda estou a falar do indivíduo. Portanto, um cardume de peixe tu não o vês como um organismo. Vês como vários peixes separados a comportarem-se em conjunto. Mas tu a ti vês-te como um organismo. Não te vês como um conjunto de células e de órgãos e de sistemas a comportarem-se em conjunto.
Ah, estou a perceber, sim.
Mas fui procurar uma coisa que se chama NND, Nearest Neighbor Distance. Ou seja, num cardume de peixes, a que distância é que os peixes estão uns dos outros? E num cardume de peixe é 0.7 do comprimento do corpo. Se quiserem procurar, isto é Pitcher 2001, o estudo. Ou seja, os peixes estão a 0.7 do comprimento do corpo de distância uns dos outros. Nós somos feitos de 70% água, certo?
Yeah.
Ou à volta disso. Portanto, um cardume de peixes é mais compacto do que tu.
Lindo.
Isto não é completamente verdade, óbvio, porque as tuas células não estão uniformemente distribuídas e os peixes também são feitos de água. Mas a nível atómico ainda é mais verdade, porque cada um dos teus átomos é 99.9999 vazio. Tu és um holograma de movimento. E então, tu achas que és coeso, mas se te visses em câmara rápida, eras um sopro, sabes aqueles vídeos que se vê as pessoas a desaparecerem como areia?
Sim.
Sempre a desaparecer, unhas a caírem, estás a ver? E tens uma espécie de centro à volta do qual isto orbita, uma espécie de gravidade identitária.
Yeah, yeah, yeah.
E ainda mais, tu não és, porque só 43% das tuas células e material corporal é que é humano, o resto são colonizadores microscópios. E então tu és um cardume de peixes cujo a maior parte nem sequer são daquela espécie e que estão sempre a trocar. Estás a ver? Então isto é louco.
Louco. Somos
depois,
nada, não é?
Pá, sim, há outra frase do Pessoa que é: eu sou um formidável dinamismo obrigado ao equilíbrio.
Essa é muito forte, é.
E depois tive uma... Sabes quando vês aqueles a pensarem e vês assim equações matemáticas a aparecerem no ar?
Sim.
E depois eu tive uma dessas. Às vezes isto é rebuscado e eu vou à procura, mas aqui não foi, foi seguido. E então eu pensei, o que é isto? Ok, 0.7 de distância, o que é isto? Vou traduzir isto para humano. A altura média, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 1,70m dos humanos.
Okay.
0.7 de 1,70m é 1,20m. E depois este número...
Não, sim,
não só 12, mas esta distância fez um perlimpim-pim na minha memória.
1,20m?
1,20m, segundo o Hall, que é um antropólogo, que criou os círculos de distância social, e então ele definiu limites de espaços entre pessoas e deu-lhes nomes. O espaço íntimo é até 45cm. O espaço pessoal é até 1,20m. Portanto,
o espaço pessoal é o quê? É tipo a interação social normal de uma pessoa, as pessoas posicionam-se a 1,20m uma da outra.
Sim, 1,20m é o espaço pessoal. Portanto, quando entram no 1,20m, já estão no teu espaço pessoal.
Ah,
sentes isso.
Uau, ok.
E sabes porquê?
Porquê?
Vê lá a que distância que estás do teu ecrã. Estica a mão.
Achas que é 1,20m?
Não, estás a 60cm. Estás a um arm's length, certo?
Certíssimo, exatamente.
Certíssimo, e eu também. Diz-se que se deve estar à distância do computador de um arm's length, que é 60cm.
Olha, é que é milimétrico, eu estou a tocar
e
com a pontinha
da unha.
E a mim
também, exatamente. Portanto, nós estamos a 1,20m de distância, como os peixes.
É pá, muito bom.
Mas porquê? Porque o espaço pessoal é o espaço onde nenhum dos dois se pode tocar. 60 mais 60 é 1,20m.
Exato, estamos no limite. Estamos
no
confortáveis.
Limite. Exato.
Que giro, pá, que interessante.
E pronto, e isto é louco.
É lindo, é lindo.
Como é que eu sou como um cardume de peixe? Há um documentário lindo, agora no Netflix, sobre a evolução. Não me lembro do nome, mas há uma parte onde eles estão a explicar o primeiro animal individual. E é uma alferreca que se separa pela primeira vez do seu núcleo coral.
Uau!
E vês ela, o primeiro indivíduo. Mas era tudo a mesma coisa de antes. E esta separação não é assim tão maior do que a separação que já era quando estavam todos juntos. Então nós achamos que somos separados nós mesmos. Mas não, somos uma nuvem.
Sem
e
dúvida.
A coisa que é constante é este eu. Este eu que é ilusório em termos de matéria. Mas pá, é real, de certa forma. Ok, agora aqui estamos a nível espacial, não é? A nível espacial estamos a falar das propriedades emergentes. Agora eu queria falar, e aqui é que te vou fazer várias perguntas, já que eu estou a dominar esta parte inicial a 100%.
Mano, eu estou a adorar esta conversa, tu deixa-te ir, por amor de Deus, isto está lindo, 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 vamos embora.
Tu também tens vários eus a nível distribuídos ao longo do tempo. Portanto, aqui estamos a falar a nível espacial.
Uhum.
Tens vários elementos que constituem, que produzem uma propriedade emergente que é o teu eu.
Sim.
E agora também há um eu, um meta-eu, que emerge dos teus vários eus distribuídos ao longo do tempo.
Ok.
Agora, por exemplo, imagina um ano, tens 365 eus. Ao longo desse ano, cada um desses representantes do dia vai criar uma ideia de ti do ano, certo?
Uau, sim, sim, sim.
Por exemplo, fala-me dos teus hábitos. Eu nunca te vi tão envolvido em rotinas e hábitos. Portanto, tu estás a criar um eu saudável. Estás a ver como é que tu te vês saudável? Porque tiveste várias instâncias de eus temporais a contribuírem para esta ideia de ti ao longo do tempo.
E há uma comparação, não é? O dia atual, eu posso me comparar ao dia de ontem e posso visualizar o dia de amanhã e tentar criar uma nova imagem, um novo eu. Mas sabes que enquanto estavas a falar, eu estava a pensar que dentro do eu, que sou eu, depois há a percepção de mim da parte de outras pessoas. E tu se calhar achas que eu sou um gajo porreiro e um amigo, mas se calhar há pessoas que não gostam de mim, que acham que eu sou não sei quê. Ou pessoas que sentem. Então vem, há muitos eus, muitos Martins diferentes.
Exato.
Muitas realidades.
Há muitas ilusões de ti a viverem. Há muitos peixes dentro de peixes de outras pessoas.
Exato.
Sempre que tu interages, os cardumes colidem e há uma combinação de galáxias que faz
exatamente
com que parte de ti entre na outra pessoa. Sim. Mas mesmo essas interações com a opinião das outras pessoas contribuem para a tua opinião de ti. Portanto, ao longo do ano, imaginando que tu és um cardume, mas temporal,
sim,
e fazes um ano de várias coisas, cada um desses peixes distribuído ao longo do tempo vai-te dar uma ideia de ti, um herói. Da mesma forma que o herói representa vários heróis reais e é um espírito do herói, tu também és um espírito de ti. O ego é um espírito de ti. E se pensares a nível temporal, é muito agir, porque o que é que tu vais incluir no teu eu, então? E quando fazes coisas, por exemplo, este podcast, eu já o fiz várias vezes, então há um espírito de eu que existe aqui e eu estou ao serviço dele, da mesma forma que uma formiga está ao serviço do formigueiro. Então são as formigas que contribuem para o formigueiro, para o espírito, mas depois o espírito quase que permanece mesmo que as formigas morram. Fica ali um mini Deus.
Sim.
E cada uma formiga individual que se tente juntar tem que se adaptar àquilo que já existe, da mesma forma que eu estou a espelhar o espírito do eu que nasceu dos vários eus ao longo de todos estes episódios.
Uhum. Que se foi construindo como uma espécie de feedback de si próprio, não é?
Sim.
Uma espécie de espelho que depois reflete e molda a próxima imagem.
Exatamente. E então, quando tu fazes uma coisa só uma vez e dizes, ah não, isto não é para mim, não estás a adicionar os instantes múltiplos necessários para que ocorra esta tal emergência, esta tal propriedade emergente do espírito daquilo. Tu vais ao kickbox agora, não é?
Sim.
E agora nasceu um teu eu do kickbox.
Verdade.
Que é quem?
El Nacho. Como eles me chamam lá, porque eu apareci uma vez de bigode e agora eu sou o El Nacho. Mas eu estava a pensar, tipo, se nós nos moldamos a nós próprios através deste feedback ou deste espelho, desta reverberação que também acontece quando estamos ao pé das outras pessoas, O que é que será que acontece quando ficamos isolados das outras pessoas durante muito e muito tempo? Em que é que nos tornamos se perdemos a referência?
Exatamente, se tu passares um ano a fumar ganzas e a não sair de casa,
por exemplo,
o espírito do teu eu, que é a adição de todos esses eus,
uhum,
vai ser um espírito negativo de casa. Vais-te começar a ver a ti próprio, a tua ideia de ti, vai ser uma pessoa que não tem confiança, que não vai à rua, que não interage com o mundo, e depois vais para a rua com esse espírito. O teu cardume está sujo, está numa água que não devia estar.
É porque eu acho que eu sinto, e é muito curioso tu teres trazido este tópico para este podcast, que ultimamente eu tenho andado imenso a pensar nisso, não é? No que é que nós somos, o que é que eu sou, e realmente eu sinto que consigo ter uma ideia muito mais próxima, ou pelo menos nunca sabendo o que é que eu sou de verdade, sempre que estou em grupo ou quando estou a interagir com outras pessoas, quase que me consigo ver um bocadinho melhor, não é? Parece que há um espelho.
Mas o teu eu de grupo é talvez o teu eu mais... o teu eu preferido. Tu fazes, por exemplo, as pessoas acham que tu és confiante, tu não és confiante, tu és só muito bom a fazer aquele papel social, porque já o fizeste tantas vezes que conheces o personagem.
Uau, ok.
É como o James Bond a fazer de James Bond, que já fez vários filmes. Não é um bom exemplo, mas sei lá, o Walter White, alguém que faz uma série muito longa, ele sabe o personagem tão bem que é ele. E o teu eu social é super apurado. Aquilo não é... é um personagem, tal como o teu ego é um personagem. Agora, tu incluís muito mais do que isso na tua ideia de ti. Tu incluís, por exemplo, exercício, natureza, montanhas, cascatas, não sei, já viste alguma cascata?
Cascatas.
Pronto, psicadélicos, universo, yeah, expansivo.
Eu não sei, eu tenho tendência a sentir que sempre que eu saio muito do meu corpo, a minha cabeça começa a atrofiar. Então eu acho que esta minha compulsão com o exercício e com fazer atividades físicas tem a ver com isso, tem a ver um bocadinho com procurar acalmar um bocadinho a minha mente, que entra em loop de feedback se ficar muito tempo a pensar sozinha.
Pois, mas vês o que é que estás a fazer aí, não é? A tua mente, que é esta propriedade emergente,
sim,
quando te focas na simplicidade do corpo, no momento e no esforço, a tua mente tem algo muito mais concreto onde assentar.
Uhum.
Portanto, se tu vais ao ginásio todos os dias, tens uma base de eu que é super sólida, que não divaga. E a partir dessa base consegues... é como a batida, os hábitos são... se a música, se a vida é uma música, os hábitos são a batida. E tu estás a introduzir tantas batidas que tens o ritmo, tens um metrónomo.
Epá, isso foi lindo, que metáfora linda, mano.
E aí já podes pôr a melodia, só a melodia é perdida. Se o baterista não é bom, estraga a banda.
Isso é certo.
Isso é não, mas sabido. É o mais importante, não é?
Epá, sim, sem dúvida, sem dúvida. A base
é
rítmica,
a base, é pelo menos a base.
A secção, não é? Rítmica, não é? O baterista, o baixista. Sim, sem dúvida.
Então, há uma frase do Alan Watts que é: "You are under no obligation to be what you were 5 minutes ago."
É pá, isso é tão bom.
Tu estás sempre disponível e pronto para mudares o conteúdo do teu cardume.
Alan Watts é uma lufada de ar fresco sempre, não é?
Não há nenhum tema que ele aborde que não te surpreenda mesmo depois de várias interações com o mesmo. É como os Friends. Tu vês os Friends?
Claro.
Os Friends funciona sempre.
Pois é.
Ao fim de 10 anos, voltar a ver 1000 vezes, há qualquer coisa ali que é leve. E o Alan Watts, há qualquer coisa ali que é profundo e surpreendente, mesmo ele repetindo-se, mesmo tu já tendo ouvido aquilo várias vezes. E agora, eu queria falar de uma coisa que tu fizeste, que também contribuiu para o teu eu, que também tem aqui um poder simbólico, que é, tu subiste uma montanha. E uma montanha é literalmente uma propriedade emergente geológica. Portanto,
sem
emerge
do
solo. Como é que foi isso?
É pá, subir a montanha é...
Que montanha é que subiste?
subi o Monte Tubkal, que é um dos picos mais altos do norte da África, e, epá, e é o tipo de coisa que eu odiei fazer, aquilo soube mal cada segundo, foi altamente desconfortável. Roguei pragas a mim próprio, não sei, estava a andar lá a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu vim quebrar o meu padrão de sono perfeito, estragar a minha alimentação, destruir o meu corpo, a subir esta montanha idiota. Esta
com machos, não é? Foste em grupo de machos.
Fui com um grupo de 6 machos. Fui com um grupo de 6 machos, alguns dos quais eu nem sequer conhecia. Mas
que eles todos se conheciam, portanto havia ali uma propriedade emergente daquele grupo antiga e tu eras o peixe extra.
Eu fui o peixe extra.
Sim,
eles foram
que
muito queridos. Foi difícil, mas eles disseram que eu encaixei muito bem no grupo, que parecia que já era um deles há muitos anos, e isso deu-me muito alento, muita motivação. Eles foram muito queridos, mas reconheceram que para uma primeira vez, que foi um batismo bastante bruto, porque nós escolhemos uma montanha bastante violenta para subir. Aquilo só para vos dar uma ideia, contextualizar um bocadinho, imaginem aqueles filmes que vocês já viram sobre Marte, não é? Em que é só montanha, terra vermelha, não há um interesse visual, uma cascata, uma floresta, uma árvore para apreciar, para nos distrair um bocadinho daquilo que nós estamos a fazer e para... Não, portanto... É dificuldade pura, não é? É só desconforto atrás de desconforto, atrás de desconforto. Frio, chuva, vento e terra, tipo pedras, castanhas a subir mais e mais e mais e mais e mais. E lá está, é o tipo de experiência que tu estás a fazer, a pensar o que é que eu vim para aqui fazer, para porque é que eu estou a fazer isto. Nem é aquela cena do quem corre por gosto não cansa, não é? Porque naquele caso ali eu não estava a ter gosto naquilo.
E o que é que sentiste quando chegaste ao topo?
Pá, pois
a tal propriedade emergente.
Pois é isso, não é? Porque há ali qualquer coisa. Tu chegas realmente ao topo, porque acabas por chegar, até porque não tens escolha, não é? Não podes voltar para trás. Portanto, ou andas para a frente ou andas para a frente. Tens que ir andando. Tens lá um guia, porque ele não deixa ninguém ficar para trás, as pessoas ficam para trás e morrem. Perdem-se ali, não sabem para onde é que vão de ir e depois morrem. Fica escuro. E tu ficar escuro numa montanha perdido, pá, é a morte. E então lá chegámos ao topo e realmente há qualquer coisa de inexplicável. Quando se chega ao topo daquela montanha, epá, e não é ver a vista, não é chegar lá àquele sítio que diz isto é o topo, pá, há uma coisa qualquer em ti que diz, epá, chegaste aqui, tipo, fizeste, ou seja, superaste, apesar de todo o desconforto, tipo, tu chegaste aqui, não é?
Lindo.
Não paraste, não é?
É transcendental.
É transcendental.
E é por isso que eu gostei deste exemplo, porque a montanha é simbólica no sentido em que, por exemplo, Deus sempre que fala com alguém, na Bíblia, é na montanha.
Ah, exatamente. Pois é.
Estás a ver? Porque é literalmente, visualmente, esta propriedade emergente. E está a ficar cada vez mais em pico. E então, a subida da montanha é uma série de momentos, não é? É uma série de passos.
É mesmo,
cada
é
passo,
um passo atrás
um
do
à frente
outro.
Do outro, sim.
Exatamente.
E depois atinges o pico que é essa tal propriedade emergente, transcendente. É um vislumbre do eterno. É mais do que a soma dos passos. Então a montanha ganha um caráter maior do que a simples rocha e pedra e aquela visualização de Marte que tu sentiste. E encarna esta busca do ser humano por um significado maior, pelo eterno no mundo imparável, tipo,
sem dúvida.
Tu podes dizer que a função do artista ou do poeta ou do músico, se alguma coisa é extrair o eterno do transitório,
mano, isso é lindo.
Então,
e desculpa, vou-te deixar fazer.
Não,
ia só dizer,
o ponto está feito, sim.
Ia só dizer a propósito do que tu já disseste. Que uma das características, falaste do ser humano, era o sofrimento, não é? Que definia. E eu acho, ou chego à conclusão, que quanto mais desconforto eu procuro, quanto mais sofrimento eu procuro, parece que mais tenho a sensação de propósito, parece que estou a chegar a algum lado, a cumprir algo, no fundo a tentar a definir um bocadinho a minha pessoa, ou o meu percurso, ou o que é que eu estou aqui a fazer. E sempre que eu desleixo, no sentido de sempre que eu fico muito tempo na zona de conforto ou que eu fico confortável, começo a ficar mais confuso em relação a isso. Nunca chega a conclusão nenhuma. Nunca chega a conclusão
nenhuma. Isso é
uma
montanha invertida.
O conforto.
Procurar o prazer imediato é um buraco equivalente a uma montanha, mas para baixo. E a propriedade, qual é o oposto de emergente? Submergente.
Submergente.
Desse vácuo, desse buraco, é um espírito negativo, podes chamar um inferno. Por isso é que Deus fala para cima e o diabo fala para baixo. Por isso é que subir é difícil e descer é fácil. Porque descer, tu deixas uma coisa cair e aquilo cai em 5 segundos. Destruir um castelo de areia demora 5 segundos, mas construí-lo demora tempo. E é isso que nós estamos a fazer. Isto, tudo que os humanos estão a fazer é lutar contra a imparável destruição do universo, porque isto vai tudo explodir. Mano, e nós estamos a tentar lutar, estás a ver? Ir para cima, dizer não.
E uma amiga minha no outro dia disse uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha pensado nesta perspectiva, que é viver, não é, neste planeta é dificuldade. Repara, tu estás sempre a lutar contra a gravidade. Tu tens que estar em esforço para fazer alguma coisa. Tens que sair da cama, é um esforço.
É a primeira coisa que fazes, é emergir.
É emergir, não é? E se ficares na cama, ficas letárgico, ficas tipo preso à gravidade. Portanto, tu estás sempre em luta. Nascer é difícil, um bebê não tem memória disso, mas deve sofrer horrores a sair do útero da sua mãe, não é?
É uma loucura tudo o que nós fizemos até aqui e estarmos aqui. Tudo o que nós passámos.
Exatamente.
Para agarrar isto durante um bocadinho.
As coisas
depois
que
de se evaporar.
Mas é como aquele guitarrista de jazz, sabes, que estudou toda a sua vida, se calhar não ganha dinheiro nenhum porque o jazz paga muito mal e toca naqueles bares onde se calhar estão 7 pessoas bêbadas a ver, mas mesmo assim, quando é o momento dele solar, ele está ali e praticou 12 horas por dia, todos os dias, para naquele momento ele conseguir fazer aquele solo perfeito. E aquele momento em que ele está a improvisar aquela melodia, melodias lindas que se calhar inspiram alguém, ou se calhar ninguém, ele sente-se completo, não é? Há ali o chegar ao topo de uma montanha.
É o tocar no dedo de Deus, como na pintura do Michelangelo.
E então, no fundo, eu acho que não é preciso nós definirmos quem é que nós somos, não é? Não, nós não devemos procurar identificar quem é que é o nosso eu, mas sim, se calhar, só dançar com este sentimento, não é? Dançar com esta busca, com a sensação.
Isto já é uma valsa, sim.
Uma valsa.
Já é um rodopio.
Isto é um solo de jazz, isto. Exatamente. Que nós estamos a fazer, mas só sair da cama, não é? Tu já estás a improvisar.
Mas tens que fazer o trabalho. Portanto, para conseguires fazer um solo de jazz como esse, tens que subir as várias montanhas de aprendizagem, de teoria musical, de lixares os dedos todos.
Sim.
É isso. Então foca-te nas águas do Fernando Pessoa e aí vais ter uma propriedade emergente que gostas, e essa guia-te, porque depois é muito mais fácil. Sabes, quando comes saudável, depois podes ter um cheat day na boa, não faz diferença, o teu corpo já está.
E sabes qual é a cena irónica? É que quando tens esse cheat day, não te sabe tão bem como tu achavas que ia saber.
pois é.
Essa é a cena, e tu fazes jejum todos os dias e depois um dia quebras o jejum, não, hoje vou comer o pequeno almoço, e comes e dizes, ah, foda-se, é por isto que eu não como pequeno almoço.
Sim.
Ou tipo, não é? Vais comer o teu hambúrguer ao fim de uma semana a comer bem e pensas, foda-se, é por isso que eu não como este hambúrguer. E depois vai-se espaçando cada vez mais, idealmente, não é?
Ok, então,
bora.
Próxima section.
Let's go.
O que é que acontece com estas tais propriedades emergentes que vivem aéreas, que não são concretizáveis? O que é que nós tendemos a fazer a isto? E aqui entra o animismo.
Okay.
Nós temos a necessidade de personificar tudo, que é o animismo. Quando a tua filha desenha um sol, como é que ela o desenha?
A sorrir.
A sorrir, com uma cara, com uma personalidade.
Claro.
Aquilo não é só um elemento do mundo natural. Aquilo é um gajo, ou o que for.
Claro.
As constelações são assim. Nós olhamos para cima, para os céus, vemos padrões, mas não é suficiente para nós. Temos que lhes dar uma personagem. Aquilo é o Aquário e tem toda uma história associada. E se tu nasceste naquele momento, estás influenciado por esta história. É personificar as propriedades emergentes da interação entre padrões do mundo natural.
Yes.
Emerge algo que é demasiado aéreo, então tu tens que o concretizar em algo, e nós concretizamos em personagens. E o teu eu é esse personagem dos teus vários eus ao longo do tempo, do padrão de interação dos teus eus temporais.
Muito bom.
O ego ilusório é isso, é a personificação do espírito que nasce da soma das tuas várias versões distribuídas. Podes até dizer que Deus é o ato de personificação de todo o universo, que Deus é a ideia personificada do todo. Deus é o ego do universo. Deus é o ego ilusório do universo. Deus só existe se não existir, senão não é Deus. Só que tu dás-lhe uma cara. Então é isso que nós fazemos, é... Há algo que é demasiado abstrato, que emerge da interação de várias instâncias de concreto, que nós concretizamos como personagem.
Fortíssimo.
Agora, a pergunta é... Porquê que este eu que nós imaginamos se sente separado de tudo? Porquê que não podemos ter our cake and eat it too? Sabes essa expressão? Have your cake and eat it too?
Claro.
Porquê que temos que ter esta sensação de estarmos separados? Isto é o Sartre que dizia, um filósofo existencialista, que, ok, é conexões... L'enfer, c'est les autres. Que tu, conexões são realmente as coisas mais profundas que tu podes ter. Não só com pessoas, mas com a tua arte ou com qualquer coisa que tu gostes. É tudo conexão. Mas, no fim do dia, nasces sozinho, morres sozinho, vives sozinho. Há qualquer coisa que ninguém te vai levantar da cama. Por mais conectado tu estejas, por mais que tu sejas parte de um cardume de peixe social...
Exatamente.
Há uma perspectiva de solidão e de abandono, uma tristeza existencial de, epá, eu estou sozinho. E há tantas pessoas que se sentem sozinhas hoje em dia. Eu vejo isso nas minhas consultas, as pessoas estão separadas. E é a solidão é das coisas mais difíceis que há. Tu sentes-te só às vezes?
Sim, estaria a mentir se não dissesse que sim. Eu sim. Acho, em relação a isso, estavas a dizer há bocado uma coisa que eu sinto imenso, que é, ninguém te vai tirar da cama, não é? Ninguém te vai empurrar. E realmente há uma parte de ti que é tipo, ninguém, se eu não fizer isto, ninguém vai saber. Se eu fizer isto, sim, quem é que quer saber? Eu vou morrer daqui a 30 anos, ou 20 anos, isto não vale nada.
É pá, que fogo, coitado, tens mais tempo do que isso.
Eu já tenho, achas que eu tenho mais do que 30 anos de vida?
Sim, acho que vai viver até aos 100, sim. Com esse nível de sim, cuidado,
não, mas, mas cuidado, porque este nível de cuidado apenas está a tentar abater um bocadinho o prejuízo dos 38 anos de merda que andei a fazer, a estragar o meu corpo e a fazer as neiras. Mas, realmente, há ali qualquer coisa. E sobretudo, pronto, eu, no meu caso é um bocado mais específico, porque já sou órfão, não é? Portanto, já não tenho aquela entidade materna ou paterna que tu queres agradar, que tu queres impressionar, que tu queres... Porque há sempre isso, não é? Quer dizer, acho eu. Nós queremos sempre mostrar um bocadinho o que estamos a fazer a alguém. Uhum. E então ter que fazer algo com a consciência de... Ninguém vai ver isto nunca, ninguém vai saber que eu fiz isto, porque é que eu estou a fazer isto, não é? Para que é que eu vou ao ginásio todos os dias? Tipo, para que é que... Sei lá, essas merdas.
Pois, e ele falava disso. Ele dizia que isso era o teu grande fardo, a solidão, uhum, mas também era o teu grande poder, porque na realidade depende tudo de ti.
Sim, sabes que isto eu ando... Sim. Ah, desculpa. Não, ia só dizer que estás a falar de Sartre, mas eu tenho-me guiado também pelos meus novos ídolos, que são os mestres do estoicismo, entre os quais Marcos Aurélios e Séneca, uhum, e eles têm pensamentos incríveis sobre isto mesmo, porque é que um homem vai, não estou a citar agora, porque é que um homem vai fazer estas coisas, aquilo que ele sabe que é o certo, não é? Porque tu sabes sempre o que é o certo e o que é o errado, não é? Tu sabes sempre. E a teoria é que porque é o teu dever, sabes? Porque é o que tu tens que fazer, porque é o que tu deves fazer. E eu adoro essa ideia. O estoicismo tem sido a minha boia neste mar que é a vida, porque agarro-me àquilo com unhas e dentes, porque sempre adoro a premissa de que um estoico não é como um monge budista que está no cimo de uma montanha a meditar e está calmo. Não, o estoico é aquele gajo que está no trânsito a levar com um atrasado mental à frente dele e se mantém calmo e gera aquela situação como um homem, não é? Ou aquela mulher que está a ser maltratada pelo marido, mas gera aquela situação, pá, com uma serenidade e com uma maturidade fortes, não é? Para mim isso aqui é ser o monge, não é? Isso é incrível.
É uma filosofia que tem um poder imenso, porque põe toda a responsabilidade em ti. O locus de responsabilidade e de agência é teu.
É isso. Não há Deus, não há patrão, não há pais, não há mães, és tu. E o teu raciocínio, não é? O teu bom senso. Porque tu não consegues esconder as coisas de ti. Tu não consegues fingir-te a ti próprio. Não te consegues mentir a ti próprio. Tu sabes sempre quando estás a fazer bem, quando estás a ser preguiçoso, quando estás a ser mau.
Eu acho que te consegues mentir a ti próprio. Mas sabes o que é isto? Eu queria utilizar isto
consegues,
como uma pedra saltitar
de
um sítio para o outro.
Mas tu sabes porque... quando estás. Desculpa, divergi um bocadinho a conversa. Vamos voltar atrás.
Não, mas é isto. Eu queria fixar bem esta ideia da solidão como estado de base. Porque nós realmente nos sentimos sozinhos. Realmente aquela alferreca se separou do espectro coral da rocha. E então eu aqui senti que descobri o mundo com esta ideia do Sartre. Que é... Epá, eu tenho uma arrogância nos meus pensamentos, onde às vezes tenho ideias e acho que são geniais. Yeah. Só que isso não dura muito tempo, depois começo a escrever e começo a perceber, ok, não vou ganhar um prémio Nobel por isto, não é? E então, o significado da vida é conectar, já percebemos isso, certo?
Yeah.
Mas para conectares, o que é que tu precisas? Só consegues conectar se estiveres desconectado.
Ah, interessante.
A conexão, o grande significado da vida, que é a conexão, implica um estado base, uma baseline de desconexão. Mas se não tivesses isso, também não tinhas o sentimento de conexão. É como trabalhar e se não trabalhares, também não tens fim de semana. Então tu nasces sozinho, entre aspas. Porquê? Porque a grande aventura da tua vida é reconectar com o mundo. Isto é aquilo de Deus a fingir que não é Deus. A maçã de Adão que os separa do ambiente, esta fruta da autoconsciência, é o jogo que Deus está a jogar quando finge que não é Deus. O jogo é fingir separação, acreditar na individualidade e passar a vida a tentar reconectar com o todo.
Sim,
isso é o jogo. E esta separação não é só física, é existencial.
Desculpa interromper-te, mas achas que se chega lá, as pessoas acabam por estar conectadas ou tipo é uma tentativa até ao fim da tua vida?
Eu acho que não. É o que te acontece quando tomas os psicadélicos. O teu ego morre, mas depois volta logo. Este eu separado volta logo, porque senão não tinha jogo para jogar. Há pessoas que não jogam. Há budistas que não são um eu separado, mas também não têm nada para conectar. Não há ilusão para desfazer.
Yeah.
E então eu pensei, I cracked it. Tipo, deixa-me lá tentar resumir, espera aí. Portanto, o jogo que se está a jogar é o jogo da conexão.
Yeah.
Mas para conectar, tens primeiro de estar desconectado.
Yeah.
Mas esse eu desconectado tem um nome. É representado por um personagem. Isto é o animismo. E esse personagem é que vai na aventura de reconectividade da vida. Esse teu eu separado, que é uma ilusão, é que vai tentar te conectar com tudo. O teu ego é um avatar com o qual tu jogas o jogo da vida. E o jogo é conectar. Não é só com pessoas, com tudo.
Claro.
E tal como um jogo, o avatar não pode ser tu, senão não há nada a fazer. Se o dedo já é o dedo, não pode tocar no dedo, Alan Watts. Então tu tens de te identificar como outra coisa e ir em direção ao dedo. E o que é giro é que tu te identificas com aquilo que... com tudo menos aquilo que és. Porque tu és o todo e identificas-te com o separado. Há uma analogia muito gira com as cores. Deixa-me tomar um golo d'água. As cores do objeto que tu vês são propriedades emergentes quando percepcionadas. Não são inerentes ao objeto, é um reflexo. Na realidade, a cor que tu vês é a única cor que não é absorvida pelo objeto e reflete. Portanto, as plantas, por exemplo, são muito boas a absorver os azuis e os vermelhos, então refletem os verdes. E então a propriedade emergente da planta, em termos de percepção, é a única coisa que ela não absorve, que não é. Da mesma forma, o teu eu separado é a única coisa que tu não és, porque tu és tudo. Tu és a unidade, mas refletes a sensação de singularidade. Estás a ver? Tu identificas-te com tudo menos aquilo que és, que é o todo, que é o universo todo. Mas és este personagem separado, que está a tentar reconectar com tudo.
Porque assumires que tu és o todo é ao mesmo tempo assumires que tu não és nada e o teu ego não te permite fazer isso.
Não é só isso, é que se calhar isto é uma simulação e isto é o jogo que estamos a jogar. Se não tiveres este baseline de separação, não há nada para fazer. Já estás lá, já és o dedo. Este exemplo não é muito bom porque as cores existem. Eu queria uma coisa que não existisse. E um melhor exemplo é a sombra. A sombra não é uma propriedade ou uma parte material do objeto. É uma propriedade emergente que aparece quando o objeto bloqueia a luz, mas não é o objeto, mas só existe por causa do objeto. Então o teu ego é uma espécie de sombra de ti.
Percebo.
Vazio, não existente. Ar. Mas se és a sombra do dedo, aí já podes brincar à conexão de volta ao dedo.
Isso. Isso. Estás isso,
a ver?
Isso. Yeah, yeah,
é
yeah,
um
yeah.
jogo.
Incrível. You cracked it, man.
Pá, porque na realidade não há separação. Tu és o universo. O teu ADN contém todo o registro da tua história evolutiva. O genoma de qualquer organismo tem o arquivo biológico como se fosse uma biblioteca lá gravado. O Luca, que é o Last Common Ancestor, era só um. Somos todos desse. É tudo a mesma coisa. Partilhas 50% do teu ADN com uma banana. Está tudo junto biologicamente. Somos um cosmos em miniatura. Tudo aí. És cozido de estrelas distantes, de explosões, de estrelas diferentes. Eu já te disse isto, mas estava a ouvir acho que é o Brian Cox. Estava a dizer que tu podes ser constituído de duas estrelas completamente diferentes. Ou de várias. Forjado. Estás a ver?
Que é o que nós somos, uma mistura uns dos outros.
Sim, mas somos um cocktail que nasce das estrelas distantes do universo. Algumas no momento do Big Bang.
Yeah, yeah,
sempre
yeah.
que falas, estás a ecoar este grito antigo do Big Bang, o primeiro som. Sempre que gritas, quando há um golo ou quando estás a ver um concerto, estás a fazer o que isto está tudo a fazer desde o início. E pronto, acho que é bonito ver as coisas assim. Não somos meros habitantes do universo, da Terra. Somos o universo consciente de si mesmo, aqui, pau. Eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, Fernando Pessoa.
Acho que
e esta
sim,
frase
acho
está tatuada em Pipacaia. Não, isto aqui é
uma praia.
Ela não se chama Pipacaia, não é? Ela chama-se Flipa Dias Rosa, se quiserem ir ver ao Instagram.
E é uma
porque
grande amiga. Nossa.
E ela é quem nos ajuda muito com os nossos retiros.
Exatamente.
E ela faz massagem, faz terapia de som, faz muitas
vamos,
coisas. Se quiserem
promover mais a, sim, já vamos promover mais a Filipa e o seu Instagram e tudo mais. Ia só dizer-te que é altamente tranquilizante, porque tenho andado aqui com este desconforto da minha existência e ouvir-te falar e pôr as coisas nessa perspectiva realmente é tranquilizante. É calmante.
Sim, sim, sim. E eu acho que descobri qual é que é a ilusão também, porque é que nós nos separamos.
O que é que achas que é?
Acho que é uma presunção correta aplicada a algo incorretamente.
Portanto, como assim?
É tudo um, não é? É tudo um. E então a tendência é ver um em todo lado. Ok, então o ato de aplicar esta unidade global ao particular faz com que vejas unidade no particular. Estás a ver? Então como é tudo um, tu olhas para ti e vês um. Então achas que esse um é separado do outro um. Portanto, a presunção, a assunção, the assumption is correct. É tudo um. Mas a unidade ilusória presente no particular implica separação. Isso é que é a ilusão. É verdade que é tudo um. Há um conjunto matemático que se chama o conjunto Mandelbrot. Já deves ter visto. Que é um padrão fractal que, quando tu fazes zoom, encontras a imagem original
dentro de si própria.
Dentro de si própria. E então é um padrão que inclui o próprio padrão dentro do padrão. Um padrão constituído pelo padrão.
Uhum.
Padrões idênticos ao inicial geral. Quando fazes zoom in, vês esses mesmos padrões e depois é infinito. Outra vez, depois vês outra vez. Porque tu estás no centro disto tudo. É, depende da perspectiva. As pessoas acham que são pequenas. Pá, está imenso ruído, não?
Está, começou a chover imenso.
Ah.
E na minha
não,
casa...
Não, mas é poético então, deixa estar.
Não, eu acho que é um ruído agradável. Ah, não, mas o meu exaustor também faz uns barulhos quando há muito vento. Estamos em dia de tempestade.
Pronto, só para terminar, com esta ideia do todo que inclui várias versões do mesmo todo, mas em escalas mais pequenas. Tu estás no centro disto tudo. Tu achas que és pequeno, tu olhas para cima e dizes, ah, eu sou tão pequeno nesta Terra que está a orbitar à volta de um Sol que nem sequer é muito especial, na extremidade de uma galáxia mundana, num universo que não me conhece. Mas em termos de escala não é assim. A Terra é tão maior do que tu, 10 ao poder de mais 7, como tu és maior do que uma célula. Tu estás no centro, em termos de escala, entre a Terra e uma célula. Aqui não é exatamente, porque uma célula é 10 menos 5, mas uma molécula é 10 menos 9. Portanto, tu estás entre a Terra, em termos de escala, e uma célula-molécula. O sistema solar é tão maior do que tu, mais 13, como tu és maior do que um átomo, menos 12. Tu estás no meio, em termos de escala, entre o sistema solar todo e um átomo que vive dentro de ti. A galáxia é tão maior do que tu, mais 19, como tu és maior do que um eletrão, menos 19. Portanto, tu és gigante da perspectiva do eletrão, tão gigante como uma galáxia para ti. Conjunto de Mandelbrot. O universo é tão maior do que tu, mais 26, como tu és maior do que um Planck, que é o elemento mais pequeno do universo. Se estiverem interessados, podem ver, o artigo chama-se The Universe as a Cyclic Organized Information System, de Dirk Meijer. E, epá, e isto para mim mostra-me que isto, se calhar, é tudo criado por ti. Epá, se tu estás no centro de tudo. E as pessoas encontram Deus, ou esta propriedade emergente, em caminhos diferentes. O pessoal da espiritualidade vai para cima, para o expansivo. Os cientistas vão para baixo, para o átomo. Mas ficam tão maravilhados um como o outro. Estou aqui a fazer tantos pontos ao mesmo tempo que nem sei como terminar.
São ótimos pontos, todos eles.
É isto.
É isto.
Gostaste?
Gostei muito, pá. É como eu te digo, ouvir-te é uma espécie de bálsamo para a minha inquietação, para o desconforto que é não conhecer. Ouvir-te dá-me segurança para continuar o meu dia com um sorriso na cara. Relativizar tudo.
E obrigado por estares aí, obrigado por seres meu amigo. Ainda bem que voltámos.
Mesmo.
Tenho mais um episódio aqui em mente, gostava de falar sobre o coração.
Lindo, vamos a isso.
Tanto a nível anatómico...
Isso aí tu até já tinhas há mais tempo, não é? Já estavas guardado e... Ah,
sim. Como a nível simbólico.
É pá, estou muito feliz por te, vou dizer, te ver de volta, porque sinto que estás...
Estou escuríssimo.
Back in your game, neste caso não te estou a ver muito bem, mas é isto, pá, gosto muito disto, destas conversas. E obrigado também a vocês que estão desse lado, que nos mandaram tantas mensagens ao longo destes longos meses em que nós desaparecemos, basicamente. Estávamos um bocadinho indecisos, entre sentimos que tínhamos que parar, não tínhamos coisas para dizer, mas agora temos e estamos de volta e estamos muito felizes. Pá. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos. E é isso. Maus Hábitos está de volta para a semana a mais.
Sempre a enganar os ouvintes.
Agora, daqui a 8 meses, haverá um novo episódio. E é isso.
Ok, amigos, beijinhos, abraços. Gosto muito de vocês. Tchau, amigão.
Tchau,
falando.
Tchau, até já.